Marca registrada do podcast são as piadas sem graças. Tecnologicamente limitado.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecnologicamente Arretado, cujo nome eu consegui falar sem gaguejar. E hoje, mais uma vez, meu amigo Marco Valtas. Oi, Marco.
Opa, tudo bom?
Hoje a gente recebe dois grandes amigos nossos, duas celebridades, duas grandes autarquias, para falar um pouco sobre entrega de aplicativos para dispositivos móveis, e que são nossos amigos Adriano Bonar. Olá, Adriano.
E aí, Greg? E aí, Marco?
Opa.
E Obed Ferreira. E aí, Obed?
Opa, e aí, pessoal? Beleza?
Beleza.
A gente tem um assunto fantástico para conversar agora, mas antes da gente começar, duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer esse público maravilhoso, esses ouvintes batráquios que a gente tem, que recentemente eu descobri que a gente tem até seguidores no Twitter. Que coisa maravilhosa. E eu gostaria que nossos amigos se apresentassem, né? Para que essas vozes lindas sejam associadas a nomes mais belos ainda, nomes importados pelo visto. Quem quer começar?
Cara, posso começar?
Vai lá.
Olá, então. Isso aí. Eu sou o Adriano, sou desenvolvedor já há bastante tempo. Já trabalhei em diferentes domínios. Atualmente tenho trabalhado em alguns projetos que envolvem desenvolvimento mobile e entrega contínua também para mobile. E eu acho que é daí que surgiu a oportunidade aí de estar conversando com vocês hoje.
E eu sou o Obed, eu sou desenvolvedor aqui na Totvs, tem aproximadamente 2 anos. Recentemente comecei a trabalhar aí com projetos relacionados a aplicações móveis. Estou trabalhando atualmente no mesmo projeto que o Adriano, que é um projeto relacionado à entrega contínua para aplicações móveis.
Isso aí, galera. Bem-vindos. Acho que essa é a segunda vez que eu converso com o Adriano pelo Skype. A primeira foi quando ele me entrevistou. Na época eu tava com frio na barriga, mas hoje eu tô com frio na barriga também, cara. Porque.
Minha primeira pergunta é: qual é a diferença de fazer entrega contínua para web apps, né, de dispositivos móveis?
Tá, beleza. Eu vou começar respondendo, então. Bom, na parte de desenvolvimento, assim, de escrever código mesmo, já é bem parecido com um desenvolvimento de web, né? Você vai lá, tem uma ideia, um editor, aí você vai editar, vai desenvolver, sei lá, dependendo, você vai utilizar TDD também, vai escrever testes, vai testar localmente e tal, só que aí a diferença começa quando você vai botar em produção, digamos assim, né? Por exemplo, num aplicativo, uma aplicação web, você manda para um servidor e é isso. Você tem uma máquina só, você bota a aplicação naquele servidor e é isso aí. Você consegue monitorar a aplicação naquele ambiente, você tem controle total sobre o ambiente onde a aplicação está rodando. Só que quando você fala de uma aplicação móvel, aí o ambiente de produção dela muda, né? O ambiente de produção dela é, de certa forma, distribuído, ele está no celular de cada um dos usuários. Então, aí já começam as dificuldades. Por exemplo, você não consegue monitorar com tanta facilidade, né? Porque são diversos milhares de celulares rodando a aplicação. Então, você tem que ter alguma maneira também de ter um feedback de como é que a aplicação está rodando, né, em produção, assim, digamos assim, né? Em todos esses celulares dos usuários. Outra diferença também é que você não consegue controlar a versão do aplicativo que está rodando nesses celulares, né? Você vai ter uma variedade de versões, de diferentes versões rodando nos celulares, e você também tem que levar isso em conta quando você projeta as APIs com que as aplicações conversam, né? Você tem que tomar mais cuidado para, quando for fazer alguma mudança na API, não quebrar os clientes antigos, né? Deixa eu ver, Obed, tem mais alguma que estava vindo na tua cabeça?
Sim, uma das diferenças, por exemplo, no caso de aplicações para produtos da Apple, iPhone, iOS, é que para você buildar, construir a sua aplicação, você precisa fazer isso em hardware que é da Apple. Então, é diferente de uma aplicação web normal, que você consegue testar, empacotar em uma máquina normal Linux. Nesse caso, você tem essa limitação do hardware. Isso impacta um pouco no custo que você vai ter para manter a sua pipeline. E uma outra questão também é na hora de você testar, né? Na hora de você rodar os testes, por exemplo, contra um simulador ou contra dispositivos reais. Você tem a mesma limitação, você precisa de ter uma máquina Apple. E um problema também é na hora de você escalar isso daí. Se você está rodando contra um simulador, é relativamente mais fácil, porque você teria, vamos colocar, um simulador por máquina virtual que você está rodando. Mas na hora que você vai rodar contra um dispositivo real, tem essa questão que o Adriano comentou, que você tem versões diferentes do sistema operacional, por exemplo, dos dispositivos. E você tem os diferentes dispositivos. No caso da Apple, você tem iPhone, iPod, iPad. Quando a gente fala de Android, tem mais uma infinidade de dispositivos. E junto a isso aí, tem diferentes versões do sistema operacional. Então, para escalar os seus testes e dar uma cobertura na diferente gama de dispositivos, é um desafio bem interessante também.
É outra coisa que quando o Obed estava falando também eu me lembrei é que tipo, você também não consegue fazer tantos releases assim, né? Por exemplo, no ambiente web é meio que transparente, o usuário não nota que você atualizou os servidores com uma nova versão da tua aplicação. Ele vai continuar navegando, nem vai, né, se o deploy foi realmente muito bem projetado, você nem deve notar que a aplicação foi atualizada, né? E no aplicativo mobile já, você não consegue fazer tantas atualizações assim, porque de certa forma o usuário vai estar recebendo diversas versões e ele vai estar toda hora atualizando, vai consumir a banda dele, né? Provavelmente se ele estiver usando 3G, 4G, isso vai consumir a banda dele, ou o Wi-Fi vai estar toda hora, né, incomodando para atualizar a aplicação. Então você acha que também tem que ter um certo cuidado com como é que você planeja os releases da aplicação. Por exemplo, eu uso Android, uma aplicação que está toda hora atualizando é o Twitter para mim. E eu fico, às vezes, meio incomodado. Pô, já atualizei ontem e está de novo mandando aqui.
Exatamente.
E a mensagem de atualização deles é sempre a mesma, né? Bug fixes and estabilidade. E não muda. Então, se torna chato, na minha opinião, se torna chato. Então, acho que é outra coisa a considerar também.
Tem uma outra questão relacionada a isso, que é o processo de revisão também das lojas, né? Se você está desenvolvendo uma aplicação pública, existe um processo de
Isso
revisão,
aí.
por exemplo, por parte da Apple ou da Google, para revisar aquilo ali antes que ela, enfim, chegue ao usuário. Então, é mais uma coisa que adiciona um atraso aí, do momento que você comita, roda lá o seu processo da pipeline e faz o release, tem ainda esse atraso até, enfim, estar tá disponível para os usuários.
E interessante isso, porque então, toda a dor de colocar esse software na mão dos usuários e também a frequência que você pode colocar esse software na mão dos usuários, sendo bem restrito, tem uma pressão de que a qualidade do que seja entregue seja maior. Isso difere, então, porque num desenvolvimento web, comum, a tolerância a erros é um pouco maior, porque se houver algum problema, eu tenho como fazer o rollback ou voltar uma versão. Na maioria das vezes. Como o pipeline difere, assim, qual é, vamos dizer assim, as guias, as restrições da qualidade do código, da qualidade do teste que acabam afetando o projeto por causa dessas restrições de colocar o software em produção?
Deixa eu ver. Quais as restrições na pipeline para manter a qualidade do software?
Sim, você tem um risco muito maior de colocar um software com problemas em produção, porque você não tem como retirar esse software e também a adoção dele pode ser rápida ou lenta e com diferentes versões em produção. Isso aumenta a pressão de escrever bons testes, de toda a fase de testes antes do release, antes de colocar em produção.
É, a meu ver, sim, aumenta. Daí a importância, né, de você estar você está escrevendo testes para a aplicação, também você está utilizando algumas ferramentas para facilitar esses testes. faz com que você também, tipo, tenha que ter um laboratório de testes com diversos dispositivos, né? Por exemplo, para Android, você tem uma diversificação de dispositivos, telas, resolução e versões do sistema operacional que estão rodando bem maior do que na plataforma da Apple, né? Que é bem mais restrita, tem muito menos dispositivos e eles são muito mais agressivos com a relação de que se você está rodando três versões atrás do sistema operacional, você não existe mais para ele. Você deveria jogar fora o seu telefone e comprar um novo, né? Então, com certeza, isso faz também que você tenha que fazer mais testes em dispositivos reais que vão ter no teu laboratório de testes, ou que você tem que investir mais em dispositivos diferentes. E que escreva, né? Como eu falei no início, escreva testes automatizados, tem uma suite boa de testes. E é isso aí.
É, existe uma técnica também, porque assim, nesse caso é interessante, o quanto antes você ter feedback dos seus usuários, mesmo que seja um grupo menor de usuários. Então, uma técnica interessante é você fazer uns lançamentos de versões beta da sua aplicação. Existem umas ferramentas que você consegue configurar, cadastrar ali quais são os dispositivos que fazem parte desse grupo de usuários beta. E tem um processo na sua pipeline que vai iniciar um release para esse grupo de device.
Você sabe qual é o nome da ferramenta, Obed?
Existe o TestFlight, que é bem conhecido, e também o Rocky App. São duas ferramentas que são bastante usadas no mercado. Tem uma outra chamada Vessel também, que eu já ouvi falar bastante.
É, por exemplo, o TestFlight, eu usei ele há bastante tempo, eu usei com suporte dele para Android, mas ele era tão bom assim que a Apple comprou ele. E, claro, ele já tinha suporte iOS também, mas a Apple comprou e agora eles até recebi um e-mail, acho que alguns dias atrás, falando que o TestFlight ia ser, tipo, desligado e que você poderia continuar utilizando essas features através do controle, do painel de controle da Apple.
Não, eu tenho mais uma pergunta. No desenvolvimento web, uma coisa que eu não tenho ouvido mais em projetos, mas acredito que outras companhias têm a versão ouro do browser, a versão silver do browser, etc. Essa figura de degradar a aplicação, dado que você não pode testar em todos os aparelhos, em todos os sistemas operacionais, aparece também em entrega de dispositivos móveis?
Deixa eu ver, quando falou degradar na questão de ter diferentes versões do aplicativo.
Não, lembra em browsers, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de minha versão ouro do browser, ou seja, minha aplicação tem que funcionar 100%. E renderizar corretamente, e todas as interações têm que funcionar nessa versão de Internet Explorer, vamos dizer,
Ah, sim.
10 e
Aham. Uhum.
etc. Eles são Golden Browsers, Silver Browsers. Tem essa figura? Essa figura aparece ou é suporta, não suporta em dispositivos móveis?
Cara, nos projetos que eu já trabalhei, geralmente o cliente define alguns dispositivos assim que são os principais alvos que eles identificaram numa análise de mercado, estatísticas, né? Talvez eles já usam alguma ferramenta de análise de tráfego na página deles, eles já têm uma noção de quais são os dispositivos que mais acessam a página deles, e dali eles conseguem meio que derivar quais são os modelos de dispositivos e resoluções que eles querem ter mais confiança de que a versão realmente seja boa para aqueles dispositivos. Então, acho que de certa forma tem. Acho que tem também essa preocupação, às vezes, de você tomar cuidado, pelo menos, com um conjunto de dispositivos, né? Porque a diversidade é bem grande, assim, de variáveis, né?
Um projeto que eu participei, o pessoal analisava muito esses dados que você falou, Bonar, o tráfego. E o nosso suporte foi definido na quantidade de acessos que um determinado dispositivo, uma determinada versão do sistema operacional do dispositivo estava recebendo. E aí tinha números tipo 2% de usuários usavam determinada versão do dispositivo, determinada versão do sistema operacional. E esses aí a gente desconsiderou totalmente.
É, geralmente até as lojas, por exemplo, a App Store ou Google Play, eles fornecem esse tipo de estatística de informação para os desenvolvedores. Então eles vão conseguir saber quais são, qual é o maior número de dispositivos que está rodando a aplicação deles, ou quais são os principais, digamos assim. E inclusive eles dão algumas dicas também para os desenvolvedores que publicaram a aplicação, para dizer, ah, talvez tem bastante gente da Rússia, por exemplo, usando o teu aplicativo, por que que tu não fornece o teu aplicativo também em russo, por exemplo, né? Então eles têm essa preocupação das lojas também, claro, para conseguir fazer com que mais usuários instalem o teu aplicativo e que eles tenham no final um retorno também, né? Eles têm essa preocupação de ajudar os desenvolvedores a melhorarem as apps deles.
Android ou iOS? Qual que é o que dá mais dor de cabeça de fazer entrega contínua?
Bom, só tenho mexido com iOS, então não vou saber responder essa.
Cara, eu trabalhei com Android e iOS. E agora, quando tu perguntou isso aí, eu fiquei pensando. A primeira coisa que vem na minha cabeça é Android, acho que dá um pouco mais de trabalho na relação, na questão de quando você vai colocar em produção, porque o seu ambiente de produção vai ser muito diversificado, né? Você vai ter diversos fatores e a gente enfrentou diversos problemas quando fez o primeiro lançamento assim para Android. Por exemplo, um exemplo é a nossa aplicação utilizava aquele pull to refresh, né? Quando você faz um gesto que bota o dedo lá em cima e puxa para baixo. E a gente descobriu que em alguns modelos da Samsung eles tinham desabilitado essa gesture, então você não recebia os eventos desse gesto, porque a Samsung tinha um processo com a Apple, com esse tipo de patente, deve existir uma patente para isso. Então a gente teve que fazer alguns gambiarras, workarounds aí para conseguir fazer com que isso funcionasse direito. Então esse acho que é um problema. No Android é mais então essa diversidade que você tem no ambiente de produção. Com relação à Apple, desenvolvimento para iOS, eu acho mais problemática a parte de automatização. Tem algumas coisas que não existem ferramentas tão amigáveis assim. E que existem algumas complicações a mais quando você vai automatizar o processo. E cada versão do Xcode também que é lançada, eles quebram alguma coisa que antigamente funcionava, a versão anterior funcionava, e você vai procurar na internet e não acha nada, e aí você tem que começar a fuçar, tentar usar alguma ferramenta para monitorar o que que o processo está fazendo, para aí sim descobrir como resolver o problema. Então, acho que é isso. Assim, no Android, o problema é a diversidade, e no iOS seria mais como você automatiza o processo.
É, eu lembro, eu estava trabalhando num projeto que era Android e fazia o release num tablet e a gente não podia usar nenhum emulador porque parte do código lidava muito específico com o aparelho em si, com códigos que não estavam no emulador porque era bem baixo nível nesse caso. Então a gente tinha o tablet ligado num dos servidores e o Jenkins rodava e assumia que o tablet estava ligado. Num determinado momento, esse tablet estava ligado na Índia e nós trabalhando de Nova York. E nós estávamos trabalhando em Nova York. E de vez em quando a gente tinha que ligar para alguém checar a bateria do tablet, que acabava a bateria e o build começava a quebrar. Ou seja, enfim.
Que alegria. Como é que está a situação da automação de testes? Porque para quem desenvolve para web, está acostumada a ferramentas como Selenium, Capybara e afins. Tem ferramentas similares para iOS, Android e Windows Phone? Ou a gente tem que confiar demais em testes manuais?
Não, existem umas ferramentas bem legais. Recentemente a gente tem brincado com um carinha chamado Appian. Ele é um frameworkzinho de testes que a ideia dele é que você consiga usar qualquer framework de testes e usar a infraestrutura dele para, por exemplo, subir o simulador, e subir o simulador com a sua aplicação e rodar os seus testes contra esse simulador. Ele permite qualquer testes em qualquer framework, porque ele segue o protocolo JSONWire do Selenium WebDriver. Então você consegue usar, por exemplo, o Cucumber ou qualquer similar para construir os seus testes. E ele é multiplataforma, ele suporta testes de aplicações iOS, Firefox OS, Android. Então é bem interessante.
Até interessante que tu mencionou esse esquema do Firefox OS, mas eu estava olhando a página do Apple e parece que eles removeram. Eu até tenho que olhar depois o código-fonte lá deles
Ah, é?
mesmo. É, porque eu usei o Apple nesse projeto Android há bastante tempo e aí naquela época eles tinham até suporte meio que inicial ainda para o Firefox OS. E eles não tinham implementado, acho que, Longpress para Android. Até mandei um pull request para eles, né, disso aí.
É uma coisa
Mas recentemente
interessante.
eu não sei, acho que eles estão focando mais agora em iOS e Android. E tem o Windows Phone, acho que também. Tinha até que
Interessante.
verificar lá.
Você falou de Longpress, me fez lembrar uma coisa que é interessante no Appian, é que você consegue testar em diferentes contextos na, né, sua aplicação. Você consegue, por exemplo, você tem uma aplicação que é híbrida, que é uma web app rodando dentro de um container nativo, por exemplo. Você consegue testar ela como uma web app, você muda para o contexto web e você usa comandos ali de Selenium mesmo para testar. Ou você pode mudar para o contexto nativo, onde você simula, o app te dá comandos para você simular ações do usuário, por exemplo, swipe, long press, pinch, esse tipo de coisa.
Massa. E eu lembro que eu tenho uma experiência muito, muito pequena em desenvolvimento para dispositivos móveis. Eu acho que é um trauma desde pequeno, porque na época que eu comecei, o suporte para testes unitários era terrível. Por exemplo, para Android, você tentava escrever seu primeiro teste unitário lá, um Hello World lindo, um JUnit, mas a primeira coisa que acontecia é que tudo pipocava porque o Dalvik, né? A máquina virtual não tinha carregado o que tinha que carregar. Melhorou alguma coisa, não? Ou ainda dá dor de cabeça?
Cara, na minha experiência foi tranquilo, assim.
A problema é comigo, então. Não é
Que
você, sou eu.
versão do Android você estava usando? Era Android 1.0?
Eu acho que eu tava usando. Acho que eu tava usando o Android Studio. E aí eu todo feliz. Eu vou ganhar US$ 1 bilhão agora com o aplicativo que eu vou criar. E aí eu parei no primeiro teste unitário.
Pô, que chato. É, no caso do iOS, o Xcode ele já vem com algumas coisas já com ele, né? Por exemplo, framework para testes unitários. Já vem com um S-Test, por exemplo. Então é bem tranquilo mesmo de você criar os seus testes unitários ali, rodar. O Xcode vai subir simulador se for necessário. É bem tranquilo. É, agora que você estava falando do Android também, é que geralmente os testes que a gente escreve, né, pelo menos no projeto que eu trabalhei, a gente utilizava o Appian para testes que vão rodar contra o simulador ou contra o dispositivo real. Mas o Android ele tem uma suite de testes lá que eu não me lembro agora, acho que é o nome, mas eles chamam meio que dão a ideia de que são testes funcionais e que você tem que estender uma classe lá de teste deles. E aí sim ele permite daí você rodar esses testes no simulador ou no dispositivo real. E esse tipo de framework, eu me lembro quando a gente utilizou, a gente teve alguns problemas também. Então talvez seja um problema mesmo desse tipo de biblioteca deles.
Talvez não seja
Vai
só
ter que
comigo,
tratar
então.
bastante. É, talvez você não esteja tão solitário
E aquelas promessas, eu lembro pelo nome o Phone Gap, que você poderia preparar a aplicação e ela codificar a aplicação e tudo mais, e ela ser compilada para iOS e Android. Rola, não rola, funciona, não funciona, ou você vai iludido até a hora que a complexidade da sua aplicação aumenta um pouquinho, você tem que separar a linha de desenvolvimento.
É, boa pergunta. Até a gente nem mencionou isso, né? Mas, por exemplo, tem aplicativos móveis nativos, ou seja, você escreve utilizando a IDE, o toolkit para aquela plataforma específica, né? Ele vai compilar a aplicação em um código de máquina mesmo para aquela arquitetura, para aquele dispositivo. Aí você tem depois aplicativos móveis que são híbridos, e eles são híbridos entre nativo e web. Então, na verdade, a ideia dos aplicativos híbridos é que a sua aplicação nativa vai utilizar um componente WebView, e basicamente ele tem um browser ali dentro, e você vai conseguir abrir uma página que você pode fazer com que aquela página se pareça com um aplicativo daquela plataforma. Então tem esses dois tipos de aplicações, né, nativas e híbridas. E o PhoneGap seria uma solução para um aplicativo híbrido, né? Na verdade, você lá programa usando JavaScript, HTML, CSS, tecnologias que são mais comuns assim, né, da web. Então você reaproveita já esse conhecimento para desenvolver uma aplicação. E você utiliza lá a API do PhoneGap ou do Apache Cordova, e depois tem um processo de compilação, e é isso. Ele vai gerar um aplicativo para diversas plataformas ali a partir de um código-fonte só, né?
Mas é
Foi a pergunta.
sustentável esse tipo de desenvolvimento? Porque a minha impressão é que, dado uma complexidade, quando ela vai aumentando a complexidade da sua aplicação, você não consegue mais expressar tudo que você precisa expressar para iOS e para Android. Aí tem as peculiaridades de cada sistema, e em um determinado momento você fala: não, vou ter que escrever um para iOS e escrever outro para Android.
Acho que a questão da experiência do usuário conta muito, né? A forma como um usuário de iOS costuma usar a aplicação difere muito do padrão usado para as interfaces do Android. E aí, talvez, sei lá, nem sempre você consiga manter a mesma base de código para UI, mesmo que seja em cima de um WebView. Aí você acaba perdendo benefício.
Eu acho que o problema é quando você quer realmente explorar mais as funcionalidades, quer se integrar mais com a plataforma, e aí sim você não tem como correr muito. Eu acho que você tem que começar a escrever código mais específico para aquela plataforma, mas aí você também suporta outras plataformas, e aí você tem que escrever para todas as plataformas, digamos assim, o seu plugin, a sua extensão ao framework que você está utilizando, seria o PhoneGap ou algum outro. Tem também um framework, uma ferramenta da Xamarin também, que você pode escrever em C Sharp e ele gerar depois aplicativo para Android ou para iOS ou Windows Phone, que também é bem, bem interessante.
E como o DevOps se manifesta num projeto dedicado ou focado em dispositivos móveis?
Pergunta capciosa essa. Porque você não faz automação, você não provisiona o ambiente de produção, né? Mas
Não, mas
você pode provisionar várias outras coisas: ambiente de desenvolvimento, ambiente de as máquinas onde os builds vão rodar.
não, tem tudo isso, mas a parte da visibilidade do que está acontecendo em produção. Ou seja, a gente fica à mercê, a gente falou de algumas aplicações, mas a construção de dashboard, saber o que está acontecendo em produção, fica a critério de algumas ferramentas, principalmente ferramentas do próprio fabricante, a Apple ou Google, ou a gente consegue derivar conhecimento do que está acontecendo em produção? E se a gente consegue, como que a gente consegue? Quais são os típico máquina de logs e etc. Manda log de volta para o seu servidor. Como é que a gente faz isso?
Sim. Como é um ambiente, né, lá no início a gente falou que é tipo um ambiente meio distribuído, né? Você tem que implementar alguma coisa no seu aplicativo ou utilizar alguma ferramenta, algum produto que envie informações de volta para casa, digamos assim, ou para o servidor lá central.
Phone home, né?
Então tem algumas ferramentas, por exemplo, que permitem você capturar a exceção na sua aplicação. Por exemplo, se alguma coisa vai muito mal, alguma coisa que você não tratou e levanta uma exceção que, digamos assim, o sistema operacional captura, essa ferramenta permite você capturar aquilo e mandar para um servidor, né? Então depois você consegue agregar até por exceções comuns e facilitar o seu trabalho de correção de problemas. Que vem na cabeça o Crashlytics, tem esse cara. Tem, acho que no próprio Google Play eles também têm uma ferramenta já que faz isso, que agrupa também.
Como é o nome dessa primeira ferramenta que tu falaste?
Crashlytics.
Tá, depois tu manda o nome dessa ferramenta pro pessoal da assessoria de comunicação pra gente colocar nas notas.
Tá,
Tá feito.
massa, vai. Então tem isso, tem a questão de log também, como o Mark falou. Para ajudar, por exemplo, nesses em debugging e tal, descobrir por que que esse cenário de erro aconteceu. Então você pode também estar capturando os logs que a tua aplicação está emitindo e aí depois mandar tudo num pacote para o servidor também e facilitar a descobrir por que que o erro aconteceu. Você também consegue utilizar, ter uma noção de quais são as partes da tua aplicação que estão mais sendo utilizadas. Da mesma maneira, bem parecido como você tem em páginas web, você usa lá um Google Analytics ou alguma outra ferramenta de analytics na página, você também consegue utilizar ferramentas de analytics na tua aplicação e daí saber realmente o que o usuário está usando e influenciar a maneira como você vai desenvolver mais o produto ou remover features também. Deixa eu ver. Então, logs, analytics, crashes. Quem mais que entrou na cabeça?
As profissionalidades que a gente citou agora há pouco, o TestFlight e o RockyApp, eles têm algumas funcionalidades também relacionadas a isso. Você tem como agregar essas informações sobre a sua frota de dispositivos dos beta testers, por exemplo.
Outra coisa também que me lembrei agora é, às vezes tem alguma maneira, você colocar dentro da tua aplicação uma maneira do usuário te dar feedback sobre a aplicação. Acho que tem um framework no iOS que eu já vi que você balança o telefone, aí ele abre uma caixa de diálogo ali para você digitar um feedback para o desenvolvedor da aplicação.
Então
Então
o cara
são.
no momento de raiva ele tá chacoalhando o telefone.
E o pior que isso é verdade, o Google Maps ele faz isso. Você, sei lá, por algum motivo, seu celular vibra muito, ele imagina que você tá irritado, irado, porque não tá funcionando do jeito que você quer que ele funcione. E aí aparece pipoca na tela.
É, acho que esses tipos então de ferramentas, bibliotecas assim que permitem então tu pegar a informação que está local no dispositivo do usuário e mandar isso para a nuvem lá para o seu servidor, isso aí ajuda bastante a equipe de DevOps ou de operações a ter uma noção do que está acontecendo, né, no ambiente de produção deles e aí sim tratar, melhorar.
E tem voltar atrás uma versão em dispositivos móveis? Você fez colocou na loja da Apple um cara que tem um bug terrível que não vai abrir metade dos aparelhos. Tem rollback?
Uma boa pergunta, cara. Eu nunca fiz rollback, na verdade, de nenhuma aplicação. Você
Desculpa.
consegue fazer também, como é um ambiente distribuído, na verdade, eu não sei se você consegue fazer rollback, não.
Eu também não sei, mas eu acredito que seja um processo relativamente mais fácil, né? Porque teoricamente você vai fazer o rollback para uma versão que já foi aprovada previamente, né? Já estava na loja, já estava nos dispositivos. Então não deve ser tão complicado quanto você mandar uma versão nova.
Eu não tenho certeza se é possível na loja da Apple, porque dois grandes aplicativos, eu digo grandes aplicativos, aplicativos de empresas grandes, sofreram do mesmo tipo de problema logo depois da introdução do iOS 8, que eles fizeram um release e logo depois eles comunicaram via canais de comunicação, Twitter, etc., que estavam trabalhando para resolver o problema que eles acabaram de introduzir e que uma nova versão 1.1 iria sair, assim. E não foi uma aplicação, foram duas, se não mais, que de repente apareceram com um monte de bugs. E eu não sei o que que aconteceu no ciclo de testes desse pessoal de que eles não conseguiram capturar esses problemas.
E o pior é que nesses ambientes nem tem como fazer o
O velho hotfix, né? A gambiarra em produção.
É, você tem que fazer um SSH em várias. Eu vou botar um.
Mas se eu conseguir fazer SSH no meu telefone, eu vou ficar muito, muito preocupado.
Tem um backdoor lá que a pessoa instala.
É, tem que falar com o NSA. E para quem tá querendo melhorar o processo de entrega das ferramentas aqui, das aplicações que estão desenvolvendo agora, como é que vocês, que processo vocês recomendam para construir uma tubulação, vulgo pipeline caprichado?
Eu acho que é importante, uma coisa que vem na minha cabeça, é importante você, em relação à cobertura de testes, você ter testes que rodem em simulador e você estar preparado também para testar isso nos dispositivos reais, né? Para você ter um feedback mais próximo ali do que é a sua aplicação rodando num dispositivo de verdade.
E isso aí é o que tu falasse com aquelas ferramentas para beta testers, o TestFlight, RockyApp e afins.
Também, no caso dessas ferramentas, TestFlight, RockyApp, seria para você mandar para dispositivos de pessoas que estão no seu cadastro de usuários beta, vamos dizer. Mas no seu pipeline é importante você ter também uma fase de testes ali, de testes automatizados que rodem contra dispositivos reais. Então, você vai ter uma fase que vai rodar contra simulador e. Você pode ter uma fase também que rode em alguns dispositivos, como o Marcos citou há pouco, de ter em algum lugar um dispositivo ligado numa máquina e que você rode aqueles testes contra aquilo ali. E até é interessante porque quando você. É complicado, né? Você ter. Vamos dizer que você queira testar em iPhone, em iPad. É complicado você ter diferentes dispositivos. Ligados em alguma máquina, em algum lugar para você testar isso. E tem o problema de, por exemplo, bateria, alguém ir lá e mexer naquele dispositivo. Então, tem alguns serviços que terceirizam isso daí. Eles te proveem uma frota de dispositivos como um serviço que você pode usar para rodar os seus testes contra esses caras. Um exemplo é a Sauce Labs, tem também o AppTalk. Que eles conseguem, que eles te provêm isso, sabe? Você consegue rodar os seus testes, apontar para um pool de devices que estão em algum lugar e você consegue escalar isso daí e rodar em diferentes dispositivos paralelamente.
Que bonito.
Eu
Que
vou
mais,
editar
mano?
essa fora, tá?
Não, que bonito é legal. Por que que o Milton Leite para falar que beleza e eu não posso?
Esse não é um podcast de futebol, primeira coisa.
Que mais, Marco?
Não sei. A gente cobriu DevOps em dispositivos móveis.
Não,
Ai, meu
dispositivos é
Deus.
bonito, pô. É uma forma disléxica de falar e contrair dispositivos móveis.
Nós falamos do pipeline, dos testes automatizados, da má sorte que você provavelmente vai ter se colocar um bug em produção que não viu. Eu não sei. Como é que tá a qualidade? Como é que vocês percebem a qualidade de desenvolvimento em dispositivos móveis hoje? Ou seja, as pessoas têm feito os testes necessários, os projetos que vocês conhecem mais de perto de dispositivos móveis. Meu Deus do céu, que palavra chata. Tem qualidade suficiente ou tem muito amador? Porque assim. De aplicações na App Store, ela é inundada com umas coisas que não tem qualidade alguma, que são uma porcaria, na verdade. Como é que vocês sentem o nível de desenvolvimento hoje nessa área?
O que eu imagino é que a maioria dos aplicativos, dos desenvolvedores de aplicativos móveis, realmente não está escrevendo teste. E talvez bem parecido com o cenário de desenvolvimento web alguns anos atrás, onde as pessoas também não escreviam testes para aplicações web, né? Isso tudo vem mudando aí com conscientização e diversas pessoas falando sobre isso, sobre como escrever testes, como escrever aplicações com qualidade. Então, acho que isso tudo é uma coisa que ainda está em desenvolvimento ainda. Acho que tem pessoas já começando a desenvolver com qualidade, com testes, realmente. Mas ainda tem muito a acontecer ainda. Mas já existem diversas ferramentas, diversas bibliotecas aí que ajudam isso. Então, eu acho que se a desculpa for que não existem ainda essas facilidades, eu acho que a pessoa vai ter que procurar outra desculpa, porque já existem. Já tem até ferramentas de teste que tiram screenshots né, capturam a tela do telefone quando falha o teste e para te facilitar ver o que aconteceu naquele cenário, né?
Que massa.
Até o Facebook, eu vi há um tempo atrás, é uma biblioteca do Facebook que faz isso, então é bem fácil você utilizar no desenvolvimento iOS. Para Android também tem. Isso é uma outra técnica que eu não tinha, a gente não conversou na parte de testes, que é para capturar problemas visuais. Você tem essa técnica também de que o seu teste captura a tela da aplicação em diferentes estados e você aprova aquela captura de tela como uma captura base, digamos assim, referência. Isso aqui parece bom, né? Todas as versões futuras deveriam parecer com isso. E aí, então, conforme você vai comitando, fazendo alterações, a cada passagem da suite de testes, ele captura novamente a tela da aplicação naquele mesmo estado. E ele compara daí essa nova captura de tela com a captura de referência e aponta diferenças. Inclusive, você pode configurar para ele fazer marcar em vermelho, por exemplo, a região que foi que tem diferença. Isso ajuda também bastante na parte de para manter a qualidade visual mesmo da aplicação, né? E você também pode usar essa técnica até em aplicações web também. Tem uma apresentação, acho que do Google, que o cara falava que esse seria o secret sauce do Google era esse tipo de técnica, assim, para eles capturarem regressões visuais na aplicação. Então é mais uma coisa a ajudar, né, você ter qualidade.
Tá, eu deixo para vocês escreverem um livro, tá? Quer dizer nada, não.
Eu tenho uma última pergunta que deve ser de interesse de quem está ouvindo esse podcast. O que que um desenvolvedor web, que trabalha seja na parte do servidor ou mesmo do front-end, precisa saber para começar a trabalhar em dispositivos móveis? Dispositivos móveis.
É o título do podcast, velho. Certeza.
Bom, acho que primeiro ele teria que pensar também qual é o aplicativo que ele quer desenvolver. Para ele decidir se ele realmente precisa desenvolver uma aplicação nativa ou se ele poderia utilizar uma solução híbrida, aí, por exemplo, um framework, um PhoneGap ou um Apache Corva que vai ajudar ele a desenvolver, né? Por exemplo, adotando algum desses frameworks híbridos, ele conseguiria utilizar se ele é um programador web, ele já vai conseguir utilizar o conhecimento dele para desenvolver esse aplicativo. Se o aplicativo dele daí precisar se integrar mais com a plataforma ou precisar de uma performance maior graficamente ou realmente precisar um visual que seja igual com as outras aplicações da plataforma, aí acredito que ele deveria ir para uma abordagem nativa. Aí ele vai precisar também identificar qual é a plataforma que ele quer, para qual plataforma que ele quer lançar o aplicativo dele, né? Seria iOS, seria Android, seria Windows Phone. E depois que ele identificar isso, então, se vai ser nativo ou híbrido, ele identificar a plataforma, aí ele vai ter que aprender mais sobre aquela plataforma, como é que você desenvolve aquela plataforma, qual é a IDE. Seria legal também se ele tivesse um dispositivo daquela plataforma para que ele conseguisse fazer testes exploratórios, né, manuais, mas nada que impeça também ele desenvolver no emulador. Vem mais alguma coisa na cabeça, Wendy?
Acho que não. Depois ele tem que meter a mão no teclado, né?
Acho que não.
É bom, né? Que mais? Que vocês gostariam de falar que a gente não perguntou e vocês estão coçando aí para falar? Pode abrir o
Pô, cara,
coração.
vocês perguntaram diversas coisas, até foi bem legal essa entrevista, hein? Entrevista ou como é que se chama?
É uma entrevista.
Eu tô me sentindo quase uma Marília Gabriela aqui.
Ah, você tem que fazer a imitação agora, né,
Não, mas só o Duda consegue.
cara? Mas o você ser quase Marília Gabriela é com certeza a entrada desse podcast.
Não, eu sou a Marília e você é a Gabriela, mano.
Não, senhor. Já falou, já gravei.
Tá, mas o título é Dispositíveis.
Tá, beleza então, galera.
Maria e a Gabriela fala de dispositivos móveis.
Isso aí, galera. Então, como é que o pessoal de casa aí, ou do carro, ou do trem, consegue entrar em contato com vocês aí para saber um pouco mais sobre essas lindas práticas de entrega para dispositivos móveis?
Eu acho que pode pingar a gente no Twitter, né? Mandar uma mensagenzinha aí, quer passar o seu Twitter. O meu Twitter é Tanobi, que é Bonar ao contrário. Ou você pode ir no Google também, ou no DuckDuckGo, pesquisar Adriano Bonar. Você vai descobrir vários links aí que vão apontar para mim.
É, boa. Pesquisa por Obed Ferreira também. O primeiro link é
O
o
Twitter tá.
Twitter. Então.
Twitter fez o dever de casa, tem um bom SEO ali.
E
Twitter, link para o GitHub, tem tudo lá.
eu tenho uma confissão, cara. Quando eu conheci o Bonar, que eu fui procurar saber quem era o Bonar e com quem eu estava lidando, o nível do entrevistador, eu levei décadas para entender que o nome do usuário dele no Twitter era o sobrenome ao contrário. Foi tenso.
Eu não lembro quanto tempo conheço o Bonar, deve ser uns 5 anos, mas só agora caiu a ficha que tá no Bonar ao contrário.
Ótima técnica. Aí, Obed, inverte o sobrenome.
Fazer isso
Como é que é
também.
Ferreira ao contrário?
Aí vai ficar difícil, não dá nem para falar.
Beleza, então, galera. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Uma honra ter vocês aqui com a gente.
Valeu, valeu pelo tempo.
Valeu pelo convite aí.
Falou, galera.
Muito
Obrigadão aí
legal.
pelo convite.
É isso aí. E aí eu acho que o pessoal de casa vai ficar esperando aí pelo livro da autoria de vocês aí, que eu sei que vocês vão escrever. Tem um mercado aí fantástico. Então é isso aí. Valeu, Marco, mais uma vez.
Valeu.
Meus queridos ouvintes aí, nossos queridos ouvintes, um salve aí pra galera. Muito obrigado por estar. Junto com a gente nessa empreitada, qualquer feedback aí é bem-vindo. Tem o Twitter, o iTunes, tem o site para comentar lá no Discos e só não pode falar palavrão. O resto, qualquer feedback é bem-vindo. Nem xingar a mãe de ninguém. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.
Falou,
Até mais.
valeu, valeu.
Falou.